Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag chuva de meteoros. Todo mundo ficou esperando a maior chuva de meteoros líridas do ano. Mas as nuvens não deixaram, não. Tá começando Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Roger,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atentar.
Começando a alegria, Carela! Do Brasil!
Brasil!
Aliás, ei-yo, enquanto ainda pode.
E agora que a gente tá ouvindo mais vezes essa vinheta do do Brasil, já que a Globo tá reprisando final de Copa, final de Sul-Americana, final de Budé aí, porque eu não sei, cara. Mas é bom pros jovens verem como foi a final de 94, né, e fica falando, ai, a final de 94. Ai, ai. E está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Está aqui o Márcio Neves.
Olá.
E está aqui o Roger.
Eu.
Roger, que saudade.
Tô escondido aqui.
A gente tá aproveitando a época de pandemia e chamando todos os nossos amigos que são professores do estado, porque agora eles não têm desculpa.
Pior que eu vou ter que acordar cedo amanhã por conta das reuniões que estão fazendo.
Aí! Bom, nós estamos com as notícias da semana, mas antes das notícias da semana, eu quero trazer aqui para a nossa memória nosso grande amigo Thiago Miani, que declarou que está com sintomas de coronavírus, né? Ele está se sentindo meio mal, já se isolou, está fazendo, né, tendo acompanhamento médico. Então, né, baseado em toda a vida, né? Vamos lembrar aí de toda a vida de Thiago Tomás Miani.
Música.
O rapper e produtor Pitbull decidiu registrar uma de suas principais marcas. Ele registrou o grito "Ei-o!". Sim, ele registrou um grito. Segundo os advogados, o grito é um sinal da qualidade da obra de Pitbull que fez a música da Copa do Brasil de 2014.
Eu concordo com os advogados, esse grito é um sinal da qualidade da música dele. Bom, mas eu concordo, tem que registrar mesmo, que vamos pensar que se o Michael Jackson tivesse registrado aquele gritinho dele, nós não teríamos que aguentar o Frank Aguiar.
É, isso é verdade, mas gente, registrar um grito...
O Stallone registrou o nome dele.
Sério?
Sabe, você sabe, não sabe essa história?
Não.
Não?
Não, porque assim, o Stallone, tudo bem, não é o melhor ator do mundo. Só que praticamente tinha, numa época que ele lançava filmes, era praticamente um ataque soviético em cima dele, sabe? Tipo, o filme nem tinha saído, já tinha nego reclamando. Aí falou, beleza. Aí ele registrou o nome dele, Sylvester Stallone. A partir daí, qualquer citação ao nome dele tem que se pagar royalties.
Tá merda.
Por que vocês acham que depois de um tempo começaram a chamar ele só de Sly, em vez de Sylvester Stallone?
Ai, Jesus.
É, aí já vira circo, né?
É, Ó, mas vamos lá, o segundo, qual é o nome da criança aqui? Ele tem uma, sei lá, produtora, coach, sei lá o que ela é, e é ela que deu uma entrevista e falou sobre isso, né? É a Leslie José Ziegel. Ela chamou ela de consultora geral, tem uma ideia. E ela falou o seguinte, que atualmente existem 2,6 milhões de registros de marca nos Estados Unidos. Desses 2,6 milhões, 250 desses registros são registros de marcas sensoriais, ou seja, alguma coisa relativa a som. Desses 250, 36 são sons familiares. E foi nessa categoria que registraram o gritinho dele. Só que eles estão só aguardando agora o parecer, né? Assim que acabar a pandemia, vai vir o parecer.
É engraçado que os caras fazem nome estragando a música dos outros. Eles pegam a batida da música dos outros e enfiam lá no sample e fala, não, é uma modificação que eu fiz. Ah, agora o cara quer lucrar em cima de um grito que ele dá. Puta merda, hein?
Vamos dizer assim, a música não é original, a única coisa original é o grito, vamos faturar, ué.
Enquanto tiver tonto que ouve isso daí.
Ó, mas eu tava vendo aqui, não vendo, eu tava lembrando, pelo menos de dois do Brasil, dos meus tempos áureos. Um é o Ronnie James Dio, né, que cantava no Black Sabbath, depois teve o Hell and Heaven. Heaven and Hell, nunca lembro.
Heaven and Hell.
Que era o Heaven and Hell, que é o Lookout. Em trocentas músicas dele, do nada, ele fala Lookout! Mesmo quando não tem nada pra ser visto. E o outro era o Gregory Abbott, não sei se alguém lembra desse cara, que só teve duas músicas dele que fizeram sucesso no Brasil. Que ele, do nada, também falava Away, Away, no meio da música. Away, Away.
Putz, eu acho que eu já ouvi isso daí, já.
E veja, os Beatles, que são os Beatles, não registraram Sugar Plum Fairy.
Mas registraram o Ye, Ye, Ye.
Mas eles não precisam registrar quando eles são membros da monarquia, porque eles são os reis do Ye, Ye. Sabe o que isso me lembrou? Talvez vocês lembrem, talvez não. Em 2016, os Fine Brothers, que tinha a produtora Fine Brothers Entertainment, eles tinham vários programas de react. Era crianças reagem, adultos reagem, idosos reagem. Aliás, a cada dois meses eles tinham que aparecer pra falar que um integrante morreu. E aí eles decidiram, em 2016, registrar o verbo react. E nisso eles anunciaram uma iniciativa que seria assim. Vamos supor, aqui no Brasil, o Roger quer criar um canal de React no Brasil. React Brasil. Eles dariam o pacote gráfico, dariam os cenários e uma assessoria pra ele montar o canal visualmente igual, só que, claro, em português, né?
Por quanto?
Então, eles ganhariam 20% da tua renda, se não me engano. Só que essa parte era até interessante, considerando que na época o React era um dos canais mais vistos no YouTube. Só que eles decidiram registrar o verbo como marca. Primeiro que não passou, você não pode registrar palavras comuns ou verbos, porque eles registraram e com esse pedido pendente de registro, eles começaram a tirar do ar vídeos de reação de outros canais, que por serem em inglês, obviamente usavam o verbo React.
Ou seja, eles se tornaram automaticamente os chatos do rolê.
Eles perderam 1 milhão de assinantes em cerca de 2 dias.
Caraca!
É que isso nem é novidade. Isso já é tipo de coisa de registrar uma palavra, querer registrar uma palavra comum e sair processando. Aquela produtora do Candy Crush, Candy Crush Saga, né? Aí quis processar vários jogos que tinham Saga no nome. A própria Bethesda processando quem colocava Scrolls no nome, ou Scroll, né? Então, isso não é. E sem contar a revista Edge, né? Que queria processar todo mundo que tivesse Edge no nome. Até o jogo Mirror's Edge entrou na dança lá com o processo.
A Apple, durante uma época, queria processando, ela queria registrar a letra I nos iniciais de algum produto, né? Por exemplo, iPod, iPad, etc. Eles queriam registrar a letra I. É um pouquinho exagerado, né?
Eu acho que só confirma que o pessoal do jurídico não quer resolver problema. Eles querem gerar problemas para ganhar dinheiro em cima. Se fosse uma legislação séria, vinha um cara, quero registrar isso daqui. Cala tua boca, vai trabalhar, vai fazer algo que preste na tua vida. Mas não. Olha, eu acho que dá, hein? Vamos fazer isso daqui. Vamos processar todo mundo. Vamos conseguir tanto de indenização, 50% fica pra mim. E virou essa bagunça. Essas putas da lei.
Ah, mas é bem por aí mesmo, né? Bom, tem o
caso clássico, né, do cara, o Peter Paul. Era o Peter Paul ou era outro? Que processou Stan Lee e a Marvel dizendo que os personagens seriam dele porque ele era sócio do Stan Lee.
Acho que é Peter Paul mesmo.
Foi o Peter Paul, né?
Eu acho que foi isso mesmo. A gente chegou no noticiar também.
É no mínimo pé da risada, né? É no mínimo pé da risada. Agora eu quero saber, se eu fizer um fita cassete do Pitbull, o que eu não farei, se vai ter esse grito idiota em todas as sete músicas. Porque lembrando até...
Eu conheço três músicas dele. Eu não lembro se tem o grito dele em alguma das três músicas.
Ah, então.
Eu nem sei quem que é esse daí.
É um cara que, se de óculos, ele parece o Vin Diesel. E ele nunca tira o óculos.
Tá bom.
Aliás, duas observações, né? A primeira é que o Pitbull fez o tema da Copa de 2014 com a Jennifer Lopez e a Cláudia Leite. E a música é tão boa que chamaram a Shakira pro encerramento. É assim, por favor, faz outra, conserta isso aí. E o melhor...
Só dizer que aquela música, ela tem um ritmo até entrar a Cláudia Leite, que dá uma quebrada forte no ritmo da música.
Nossa, ela fez muito, muito melhor a Shakira. Bom, Shakira é uma deusa na Terra.
Ah, e também tem uma música no filme do Aquaman, que é cantada por ele, mas é um sampler de África, do Toto.
Olha lá o que eu falei. Estragar coisa dos outros pode agora. Ai, dei um grito aqui. Gritinho igual o meu não pode.
E a terceira música dele que eu conheço é uma música dele, acho que com a Kisha, o nome da menina.
Kesha.
Kesha? É, que não lembra muito rap, não. Parece mais com música country.
Ai, viu? E outra coisa que eu lembrei, a DC, quando ela quer parar de usar comics, porque DC quer dizer Detective Comics,
que significou há muito tempo atrás. Hoje em dia já é qualquer coisa, né?
Eles queriam se chamar só DC, mas não puderam porque tinha a DC Shoes. Aí eles tiveram que mudar pra DC Entertainment. Eles queriam se chamar só DC, o que era uma boa ideia. Só que a DC Shoes já tinha registrado o nome.
E eu acho...
É.
Literatura.
As editoras DC e Oni Press e a Fundação Book Industry Charitable Foundation se juntaram e criaram o Comic Book United Fund. O fundo arrecadará resultados de leilões de artes originais, mais $250,000 doado pela DC para ajudar as comic shops que estão fechadas no momento, para que não quebrem. O roteirista Donny Cates, de títulos como Venom e Motoqueiro Fantasma Cósmico, tem ido em lojas para pagar pelos pedidos de clientes que foram cancelados.
Caramba.
Ele foi dono. Isso eu não sabia. Ele foi dono de Comic Shop. E agora ele tá indo de uma em uma. Que pedidos que você tinha feito por causa do cliente, e o cliente cancelou. Esses aqui. Aí ele paga. E deixa lá. Ele deixa o gibi lá.
É só pra manter mesmo a instituição.
Só pra manter a instituição. Porque falar pro ouvinte que não sabe, o sistema americano é um pouquinho diferente daqui. Porque sai um catálogo, que nem nós estamos agora, abril pra maio. Sai um catálogo do que vai sair em julho pra agosto. E aí os clientes fazem os pedidos pra loja, a loja faz os pedidos pra editora, e a tiragem da editora é a soma dos pedidos mais uma sobrinha. Então, não é que a tiragem é uma tiragem padrão. É uma tiragem baseada nos pedidos. Então, se são pedidas 3 mil cópias, eles imprimem 3.200 no máximo. Porque 3 mil cópias é baseado... O dono da loja pediu 20 cópias porque já tem pedidos de clientes. E pediu mais 5 caso alguém apareça no dia. A menos que seja um grande lançamento. Só que o pessoal fez os pedidos em janeiro. Só que agora, com a pandemia, o pessoal está cancelando os pedidos. Só que os gibis já foram pedidos, já foram impressos, já chegaram.
Mas você tá falando das editoras grandes, tipo DC, Marvel?
Todas.
Todas?
Caramba. Todas, só que as grandes conseguem aguentar o baque de ficar 1-2 meses com menos pedidos, né?
Sim.
Mas as pequenas dependem, vamos dizer, da venda desse mês pra produzir o mês que vem.
Pô, eu acho complicado o quadrinho, hein? Molecada tá comprando, será? Só de quadrinho de super-herói?
Lá fora, nos últimos tempos, foi mês após mês de recorde. Nos últimos... Assim, 2018 e 2019 foram os melhores anos da última década.
Eu não calculava isso, não. Com tanta diversão eletrônica, com enxurrada de informação que cai em cima deles, não achava que ia ter continuar tendo tanta venda só em quadrinho para essa idade.
A minha visão, na verdade, é muito no ponto que, primeiro, os filmes ajudam e as editoras ajudam no sentido de que elas estão aprendendo o que vende e o que não vende. Porque tinha uma época que, nossa senhora, todo mundo tinha gibi mensal. Era Oprah nas editoras, sabe? Ah, olha, o Visão vai ter um gibi mensal, o Caçador de Marte vai ter um gibi mensal. Agora não, o que que vende? Ah, é Batman, é Flash, é Aquaman. É, nem tanto. É Homem-Aranha, é Wolverine. Aí eles vão nesses, né?
Entendi. Não, eu só ia comentar que, bom, também lá fora, boa parte dos consumidores não são as crianças exatamente, mas o pessoal já adulto, né?
Ah, sim.
O pessoal que é o pessoal de coleção mesmo, não larga o osso.
É o público decisório, né, que chama.
Uhum. Agora, uma coisa bacana é que a Unipress, né, que juntou-se com uma outra e chama-se Unilion agora.
É porque é Unipress desde... e Lion Forge.
Isso. Desde o ano passado, eles já estavam, montando essa coisa de, vamos dizer assim, ó, virão tempos ruins aí, vamos preparar para ajudar quem for precisar lá na frente. Então, desde o ano passado que eles já estavam com essa ideia, né? E agora, né, juntando com mais a DC Comics, né? Mais nome nisso.
É, a verdade é que acho que a maioria das editoras, tirando a Unilion, não tinha ideia de que isso ia acontecer, mesmo com os avisos, mesmo com toda a possibilidade da pandemia chegar nos Estados Unidos, né? E vamos lembrar que mercado, sem falar de mangá, tá? Não tô falando de mangá, tô falando de comics, né? Falando de comics, os dois maiores mercados do mundo são atualmente dois dos mais afetados pela pandemia, que são Estados Unidos e Brasil. Só que a sorte é que, como a gente tá, tipo, um ano pra trás na publicação, aqui tá saindo o que saiu lá no meio de 2019, a gente vai demorar pra sentir, e ainda tem muito gibi que aqui não passou nem perto de ser publicado que a Panini pode usar, tipo Garoto Esquilo.
Sim.
Mas lá tá complicado. Eu achei legal essa ideia. O Jim Lee tá fazendo muita live. Bom, todo mundo tá fazendo muita live hoje em dia, né? Você abre o Instagram, é chuva de live agora. Mas ele faz fazendo uns desenhos, né? Fazendo umas sketches, fazendo os desenhos mais bem trabalhadinhos. E esses desenhos dele estão nos leilões. E o Ivan Reis fez um do Aquaman também, que também foi pra leilão.
Sim, eu tava vendo aqui o de ali foram 60 desenhos, né, que ele leiloou.
Uhum.
Se eu não me engano. Tá botando no eBay e colocando lá pra leilão. Bom, vamos dizer assim, é trabalhar com o que dá, né? Bom, a Cinemark, hoje mesmo recebi e-mail da Cinemark que estão vendendo pipoca, então.
Você disse pipoca?
Sim. No sabor de chocolate, caramelo e pepper lemon.
Eu fiquei sabendo dessa do cinema que vendendo pela internet as pipocas do cinema.
Olha, considerando que não deve vir nenhum milho sem estourar, acho que eu vou pedir umas, viu? Sabe o que vai ser legal falando de cinema? Quando os cinemas reabrirem, né? Aquele copo de 2 litros, aquele balde do Star Wars, que era R$45, eu vou falar assim: eu pago 5 pra levar 2.
Esquias, essa era outra coisa que eu ia falar do Cinemark. Eles já estão vendendo a coleção Marvel, Star Wars, e tem mais uma outra, não lembro qual que é, de baldes e copos e etc.
Ah, mas sempre sobe. Pô, a última vez que eu fui no cinema, ainda tinha o balde de pipoca em forma de ovo de dinossauro do Jurassic World.
Pô, como que funciona esse mercado paralelo de balde de pipoca aí?
Não, você vai lá, você vê algum item de filme que já tá até fora de cartaz, e quando você percebe que eles ainda tem muito, é quando eles começam a colocar numa mesinha do lado da validação do ticket, pra você ir pra sala de cinema. Aí você observa, tá R$10, aí você já chega e fala, ó, eu levo 2 por 5. Pago agora, mas eu levo 2 por 5. Ó, pior que eu tô vendo aqui, ó, produtos exclusivos, o item que faltava para a sua coleção.
Sim.
Filme que... O único cinema que tá fazendo essa entrega via iFood é o da Mooca, por causa que é o único, toda vez que eu mudo a cidade tudo, eu clico, só me joga pro da Mooca, que está só a... Quanto? A 354 km de distância daqui, que entrega grátis.
Ah, eu espero que a pipoca chegue quente.
Gente, os caras estão vendendo pipoca pelo iFood.
Ó, que nem, ó, balde de pipoca Aves de Rapina por R$28. Bicho, R$28 tomar no meio do cu. Eu vou chegar lá e falar assim, dois anos. Porque quando reabrir, pensa assim, quando reabrir os cinemas, eles vão estar com um monte de blockbuster que as distribuidoras vão querer lançar.
Sim.
E aí, eles vão precisar de espaço. Ah, bicho, eles desovam essas coisas.
Ah, olha a esperteza do Cinemark. Olha o que eles estão marketeando. Eles estão vendendo pipoca de micro-ondas, sabor Cinemark, né? E pipoca pronta, daqueles... De pacotão, né, de 75 gramas.
Vem um pacotão selado.
Ele já vem de pipoca
absurdo.
Pronta.
Absurdo.
Ah, mas isso já era vendido antes por outras marcas. Agora que eu tô vendo o Cinemark.
Ah, cara, mas você tem que ser muito analfabeto culinário pra precisar comprar pipoca, bicho.
Não vou falar nada. Não.
Eu não sou eu que compro, mas tem aqui em casa.
Tem aqui em casa.
Ai, ai.
Tá merda, viu? Tem gente que tem mais é que se fuder mesmo. Puta que pariu. Aqui, ó. O jumento me paga R$22,40 pra um saco de papelão. Não é nem os baldes, é um saco de papelão, de pipoca e uma Coca-Cola. Puta que pariu. Tá certo, Silvio Santos, viu?
É, ele tá certo, é. Tá certo.
Ah, enquanto tiver trouxa no mundo, manda mais carne do baú.
Tecnologames.
As lives dos sertanejos estão dando o que falar. Primeiro, Gustavo Lima e Ambev serão julgados pelo CONAR por conta do alto consumo de bebida alcoólica sem os avisos exigidos por lei. Agora, o YouTube está buscando conversar com as gravadoras. Por quê? O sistema automático tem tirado lives do ar por questões de copyright de músicas de outros artistas. A primeira afetada foi a live de César Menotti e Fabiano.
É, duas observações, são dois assuntos. Aqui, né? O lance das lives, eu já vi, eu não sei o quão verídico é isso, né? Mas eu vi comentários, vários no Twitter, várias pessoas diferentes, né? Sendo retweetadas, né? Com comentários do tipo, né? É, do tipo, a abordagem é meio que uma abordagem de vingança. Por quê? Porque tem muitas vídeos, lives que o pessoal da comunidade LGBT reclama que tá sendo tirado do ar por motivo nenhum, e geralmente a justificativa é, sei lá, produtos não recomendados para crianças, bebida alcoólica. Sendo que às vezes o vídeo não tem nada disso, mas a desculpa para poder tirar o vídeo seria essa. Aí dizem.
As denúncias, né?
É, aí dizem que. Então foram lá na live do Gustavo Lima, né? Que tava bebendo e tal, e, né, descaradamente, fizeram denúncia em cima de denúncia, tipo, agora estamos vingados. Porque não é exatamente. O certo seria o outro pessoal não ser censurado se estiver acontecendo, e não essa vingança, né? Mas tudo faz.
Mas é o que dá pra fazer, né?
É o que dá pra fazer, digamos assim, né? Ah, você vai sentir na pele o que a gente sente, algo do tipo. Agora, o lance do copyright aí, que é o mais engraçado, é que os artistas estão começando a sentir o que nós, pessoas comuns, sentimos quando tentamos cantar uma música ou colocar alguma coisa no YouTube e o vídeo é bloqueado, né? O próprio Zezé de Camargo, acho que foi Zezé de Camargo, não sei se foi ele ou foi irmão, que falou lá que quando foi indagado, né, falou assim, o quê? Não, YouTube? Disse, não, tô somente nada disso não autorizei nada disso assim não, cara, você não sabe nem como é que funciona esse sistema, né? O sistema que se, quando é pra gente comum, te favorece, mas quando é pros seus amiguinhos, você reclama, não pode, tá errado, né? Pra tu ver.
Bom, a minha única opinião é essa live do César Menotti e Fabiano aí caiu... Foi tirado do ar?
Foi.
Ah, então acho que não precisa mudar nada não na política do Facebook, do YouTube. Pode continuar do jeito que tá.
Tá funcionando tá direitinho.
Às vezes.
Pra mim tá
ótimo. Às vezes, dependendo, assim, dependendo da situação, a live depois ela é excluída, ou dependendo de quão draconiano for o algoritmo de detecção e o setting dele, a live sai do ar não no ato.
É, eu tenho acompanhado aquele podcast God Mode. E aí eles optaram este ano por fazer, em vez deles gravarem normalmente, e aí lá editar e tudo mais, porque estavam sem tempo de edição, eles resolveram fazer lives, e aí essas lives depois se tornam podcasts. E aconteceu pelo menos duas vezes deles terem feito lives, e essas lives, primeiro, enquanto eles estavam na live, tomaram flag e foi tirado do ar, e em outra situação, eles conseguiram gravar e depois o YouTube tirou do ar.
Mas por qual motivo? copyright, alguma música de fundo, alguma coisa assim, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Se eu boto uma sonorização de fundo pra não ficar, se aquilo vai direto ao podcast, se eu boto uma trilha loop no fundo pra poder ter alguma sonorização, pra não ficar só
o áudio seco. Mas pra você ter uma ideia, uma das vezes alguém tava comentando sobre Jaspion e um deles deu play num vídeo com a bruxa Kyuza.
Ah, aí sai no áudio. Aí,
aí ele tomou um flag. Aí quando eles perceberam que tinha caído, ele falou: caiu aqui. Aí, como caiu? Ué, caiu. E como assim? Caramba, tomou um flag por causa da bruxa Kills, é isso mesmo?
É, perceberam que tá fugindo do controle isso daí?
É, hoje mesmo, a minha esposa tava vendo. Não era live, mas era uma estreia, né? Então ela conta como se fosse uma live, né? Enquanto ela tá rodando na estrela, você vê ela num ponto que ela tiver na live. Depois ela fica com um vídeo normal. De um show do If in Temptation, de, sei lá, 3 anos atrás, não sei quando é o show. E no meio do show, do nada, o vídeo saiu do ar e constava que o arquivo tinha sido excluído, apagado pelo proprietário. Sendo que era um show sendo transmitido pelo canal oficial da banda. O show da banda no canal oficial da banda. Mas eu imagino que ele caiu nos flags lá do Content ID, por causa que quem registra não é a banda. É alguma empresa, o nome da banda, e provavelmente eu não boto numa lista branca. Não deve ter posto numa lista branca o próprio canal da banda, pelo visto.
Cara, é muito pilantra ganhando dinheiro com isso pra cagar a diversão dos outros. O artista não tá se beneficiando com isso. Eu duvido que o artista esteja se beneficiando com, tipo, censurado, uma porcariazinha dele aparecendo no canal dos outros. Mas o tanto que circula pra advogado fazer esse papel de cretino, aí o inferno que tá virando. Saudades do Velho Oeste.
Agora tem um ponto aí, né? A outra parte, que é a do CONAR. Pra quem não sabe, CONAR, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade, ele faz a observância das leis. E uma lei que tem é que qualquer coisa de propaganda ou patrocínio que tenha consumo de bebida alcoólica deve ser dito que é proibido para menor de 18 e beba com moderação. Tanto que, nessas regras, por exemplo, propaganda de bebida não pode ter mascote, não pode ter pessoa que aparenta ser menor de idade. Assim, não pode ter menor de idade no comercial, mas não pode ter também pessoa maior de idade que aparente ser menor de idade. E tem aí
Que você pediria identidade pra confirmar, pra poder deixar entrar na balada.
É, não pode ter também. Todos têm que claramente parecer adultos, não pode ter uma sexualização exagerada e não pode ter muito consumo de bebida em close. As pessoas podem brindar.
Você tá dizendo que tem que parecer adultos, quer dizer que os filhos do Bolsonaro não podem fazer comercial de cerveja?
Exatamente.
Que triste, cara.
O lance todo é que essas leis são mais assim do tipo de autorregulatórias, por causa que o CONAI não tem força de impor nada. Ele
Essa é a lei.
Essa especificamente é a lei mesmo.
Essa é a lei, assim como proibição de cigarro, por exemplo. São coisas que o CONAR sugeriu e acabaram virando leis em si.
Porque tem certas regulamentações que o CONAR ele fiscaliza, define, impõe, ou censura, né, proíbe a veiculação. Mas só por causa que ele diz assim: olha, fica de boa com a gente fica de boa com você, senão a gente não te recomenda. Basicamente isso.
Né? Na verdade.
E impor mesmo assim, por força de lei, ele não pode, dependendo da situação.
Na verdade, o que acontece é assim, né? O CONAR é essa instituição criada pelas agências de publicidade, tá? O CONAR foi criado pelas agências como uma maneira assim: a gente vai cuidar da gente mesmo antes que o governo venha querendo se meter.
Uhum.
Porque se o governo viesse querendo se meter, é aquilo. Provavelmente seria alguém colocado pelo deputado fulaninho da Costa que não ia saber nada de nada. Por exemplo, essa questão da bebida. É tipo o
Comic Code Authority, né, lá nos Estados Unidos.
Hã?
É tipo o Comic Code Authority lá nos Estados Unidos.
É nessa linha.
Nem...
Só que algumas coisas o CONAR recomenda para que se vire lei. Então, quando teve aquela época que tinha a tartaruguinha, o caracol, o gato, o cachorro, tudo bebendo cerveja, aí chegou, o que se viu? Se viu que crianças em ponto de venda
queriam experimentar aquela bebida, porque a tartaruguinha bebeu. Aí
que apelava para as crianças por causa do lúdico, né? Assim, né?
Exatamente.
Do bichinho, mascote.
Então, por isso que entrou essa questão de não poder ter mascote, por causa dessa questão da regra, né? Então, no caso aí do Gustavo Lima e coisa do tipo, primeiro, eu não vi. Meu cunhado disse que o Gustavo Lima ficou torto de bêbado.
É, não, pelo que disseram, cara, o cara tava entornando direto durante a live dele, quando tentava cantar.
E aquilo, ele ficava, eu tô na minha casa e foda-se. Só que a questão, era patrocinado pela Ambev. Então, a partir do momento que é um evento patrocinado, tecnicamente realizado pela Ambev, é obrigatório que se diga, né, beba com moderação, menores de 18 não podem beber. Tem as mensagenzinhas obrigatórias, que nem, por exemplo, remédio de dor de cabeça em caso de suspeita de dengue, você deverá procurar um médico, né? Isso é lei, isso tá na regra.
Em caso de dengue, esse remédio não é recomendado, e ao persistir os sintomas, procure um médico.
Assim, ao persistir os sintomas, todos os remédios têm que ter. Mas remédio que poderia ser sintoma de dengue, tem que dizer, em caso de suspeita de dengue, né? Então, já começa por aí, né? O Gustavo Lima e outros também fizeram a live entornando sem dar recado nenhum, sem falar, por exemplo, ó, galera, eu tô bebendo porque eu tô na minha casa, eu sou maior de idade, mas beba com moderação, não saia de casa, não deixe seu filho beber, né? E tudo, e ainda assim, não é que era a live do Gustavo Lima, era a live da cerveja X com Gustavo Lima. Era assim que era anunciado. Então era um evento da bebida.
É, aí realmente tem que ter as vinhetas recomendatórias lá. Agora, esse lance de live com cantor trêbado aí, pelo visto, meio que tá sendo regra aí, pelo que estão me relatando aqui. Por causa que teve também lá, eu acho que é da Raça Negra, uma coisa assim, que parece que também tava meio tortinho enquanto tentando cantar.
Ah, não, aquilo é o jeito que ele fala mesmo.
do Raça Negra só vi alguém falando, fulano tava loucaço.
É o jeito que ele fala. Agora, você acha que pessoa fazendo live bêbada é a pior coisa que pode acontecer? Eu te digo que não é, porque o Wesley Safadão fez uma live de 10 horas, e quando você acha que isso é o pior que pode acontecer, tinha o Tirulipa pra fazer piada com ele.
É, aí quem precisaria se embebedar é quem tá assistindo, né?
Exatamente. 10 horas, começou no sábado, 8 e pouco da noite. E sem contar o que eu acho pior de tudo, que nem, o Nando Reis fez uma live, tá tipo o Nando Reis tocando violão e cantando e tem uma câmera que ele mesmo pode arrumar ali.
O Roberto... Outra coisa que a pessoa precisa se embebedar pra suportar também.
O Roberto Carlos faz uma live, tinha umas 6, 7 pessoas ali, porque tinha duas câmeras, tinha dois tecladistas, ele todos com uma certa distância, beleza.
A live... Dois caras pra segurar ele em pé.
Exatamente. Não pode segurar ele em pé, ele usou cavalete, porque não pode encostar.
Então não era live and dead.
Agora, do Wesley Safadão, só da câmera aérea mostrando, eu contava... Tinha uma câmera aérea. Eu não sei se era grupo, provavelmente era drone, que hoje em dia usa drone. Mas tinha uma câmera aérea, porque era no jardim da casa dele. Tinha efeito de luzes, tinha palco e tudo mais. Só o que mostrou ali, né, na visão aérea, eu contabilizei pelo menos 20 pessoas trabalhando ali.
Tudo montuado.
Sabe, aí eu pergunto, onde fica a responsabilidade do cara que fez 20 pessoas saírem das casas delas, queira ou não, pra gravar uma live de 10 horas ainda por cima? Mas que fosse de uma hora, são 20 pessoas amontoadas.
Pra depois um médico que não recebe o que recebe, esse tipo palhaço fazendo essa graça, tendo que tratar das vítimas dessa irresponsabilidade. Parabéns.
Louco, viu? Essa é a minha indignação.
Aproveitando a lista de indignação, essa do Conar aí, de que tem que colocar recadinho, tem que fazer recomendação da bebida, não pode isso, não pode aquilo. Realmente, fazer desenho animado para as crianças é complicado, mas sério mesmo, quer avisar que beba com moderação e não mostrar bebendo vai fazer alguma diferença pra essa molecada?
Cara, pior que... Assim, pra molecada, resolveu tirando mascote, tá?
Não, molecada, eu falo, chegou nessa idade imbecil de achar que já é adulto, você acha que vai fazer alguma diferença isso daí?
Mas entra mais ou menos na... Entra mais ou menos na questão da classificação indicativa que, por exemplo, a Combo tem, né? antes dos programas, ah, esse programa não é indicado, é a isenção.
Esse programa é uma bosta, ouça
pro não, senhor. Beleza, mas vai fazer alguma diferença? Entendeu a hipocrisia da situação? Vai Sim, fazer não. alguma diferença?
Não, a criança, o adolescente, ela vai pelo exemplo. O comercial, nessas horas, tudo bem. O cara que está fazendo o comercial, que produziu o comercial, ele pode até se isentar dizendo, olha, não coloquei lá, nada lá. Mas, meu, a criança vê o pai e a mãe bebendo, ele vai beber também.
Pronto. É, mas aí o produtor se isenta.
Sim.
A cervejaria se isenta. O grande problema antes é que a cerveja passava a ideia de, olha, a tartaruguinha bebe, então tudo bem. Ou, se você beber, você vai pegar a mulher gostosa.
Eu lembro de uma situação, o princípio de Shakespeare, em que um casal matou não sei quem, foram presos, aí aquela coisa indo pra delegacia, câmera filmando, e o cara do casal grita, nós somos assassinos por natureza. Queriam processar o Oliver Stone, né? E disseram assim, tá vendo aí, ó, o cara assassino e diz que é assassino por natureza, a culpa é do seu filme. E o Oliver Stone só respondeu, nesse caso, você vai ter que processar o Shakespeare por cada casal que fez, sei lá, pacto de suicídio.
Sim.
Desde Romeu e Julieta.
E se tivesse vivo, ia processar sim.
Duvido nada. Por isso que ele parou de produzir peças.
Esse é o grande problema, sabe?
Televisão.
A Marvel terminou os contratos com Steve Lightfoot e Paul Bzysk. Se eu falei errado, dane-se. Lightfoot foi showrunner da série do Justiceiro, que já acabou, mas ele tinha contrato para projetos futuros. Já o Paul era da série Hellstrom, que teve sua primeira temporada toda filmada.
Que tirou de letra agora aí, hein? Nessa última frase.
O Hellstrom é daquele pacote de séries do Hulu,
uhum,
que estão matando todas.
Mas você já tá pronto? E aí?
É, ou vão chamar outro showrunner pra segunda temporada, Demolidor mesmo teve isso, né? A primeira temporada foi um, a segunda foi outro. Ou já é sinal de que essa série vai pro ar já cancelada.
Não duvido nada.
Porque...
Peraí, só queria mandar um. Antes de continuar, queria mandar um abraço pro pessoal do site Legião dos Heróis, que colocou como manchete dessa notícia o seguinte: Marvel encerra contrato com dois produtores de séries importantes. É só isso.
Porra! Bom, do Lightfoot não é tão pesado no sentido de que ele não tava fazendo nada.
Sim, já tinha acabado.
É, ele tava com contrato para projetos futuros, mas pode ser mesmo que ele não tenha apresentado nada. Esses tempos, a Suzana Pires, ela encerrou o contrato dela de autora na Globo, porque nos últimos 4 anos ela apresentou um monte de sinopse de novela que não foram aprovadas, então encerrou o contrato dela, ok. Agora, o cara não tá... O cara, né, não... Agora, o Paul aí, do Hellstrom, é engraçado porque a série nem foi ao ar ainda.
Mas é aquela coisa, existe alguma data? Estabeleceram data? Porque se não estabeleceram data, então é meio assim, estão com um cara parado ali, não sei se tem algum salário envolvido, e não vai render. Agora, se ainda nem tem data, olha, se já tem data, e estão demitindo o cara, como você falou, então é sinal que a série não vai pra frente. Pergunta é qual é a situação.
Essa série Hellstrom, ela é live action, né? Mas ela foi anunciada com aquela do Motoqueiro Fantasma. Porque pro Hulu anunciaram 4 séries animadas, que era Howard Pato, Cristal e Tigresa, Modok e Assassímio, que depois iam virar os The Offenders.
Uhum.
E Howard Pato e Cristal e Tigresa já foram canceladas. Só que Hellstrom é live action e foi anunciada junto com a série do Motoqueiro Fantasma. Aliás, Motorista Fantasma, que ia ser até o mesmo ator que apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D.
Sim, eu lembro disso.
Que já foi cancelada também, obviamente. Então, assim, a Marvel tá limpando a casa, né? O que eu acho engraçado por exemplo, no caso das séries animadas, eu acho engraçado o fato de que eles não cancelaram as 4. Eles cancelaram 2. E aí perguntaram, e as outras? Não, as outras vão continuar e o The Offenders também. Aí você fica, como, cara? Acho que mais bizarro que isso é o fato dessa Hellstrom ir ao ar já sabendo que não vai ter o cara pra uma, quem sabe, segunda temporada. É tudo tão estranho.
Bom, se não fizeram esquema de lançar bagulho, dá certo, e chamarem ele às pressas, né, pra pra continuar.
É, isso eu acho difícil.
Vai saber. Lembra da briga na NBC com o Community?
Ah, que o Dan Harmon teve que voltar pra salvar?
É, meio assim, Dan Harmon briga com o Chevy Chase, Dan Harmon sai, a NBC coça a cabeça, Chevy Chase sai, Dan Harmon volta.
Nossa, os caras chamaram o Dan Harmon, tipo, pelo amor de Deus, salve a professorinha aqui. E com esse pensamento, chegamos ao final de mais um DN.
Tá bom.
Agradecendo ao Roger, que saudade que eu tava de gravar com você.
Pô, faz tempo, hein?
Faz um tempinho, cara, mas você é sempre bem-vindo aqui.
Obrigado.
Né, pra anarquizar e também trazer linhas de raciocínio, que vier primeiro.
Bem, difícil.
Você tem algum abraço que queira mandar, ou tem alguém que você queira mandar pro inferno?
Não, o que vier não primeiro? Pode abraçar, cara. Não pode.
Mandar um abraço, não. Tipo o Gilberto
Gil.
Não, nem viram. Só abraço via da China.
Só quero falar que estou montando vários jogos e deveria estar colocando no site, só que não estou colocando porque estou fazendo mais jogos. É isso.
Acho justo. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayo.
É isso aí, gente. Pós-créditos, a essa altura do campeonato, com sorte, você já tem aí o filme Nicolas Cage do ano, pra conferir aí nessa estiagem de filmes que a gente tá tendo. Né? Vamos trazer outras sugestões aí que o pessoal tá soltando dos streamings, que é a nossa salvação no momento. Né? Então, fiquem atentos, né? Quem sabe aí vem uma surpresa aí do fundo de um buraco. E no Fala Sério, vocês podem ir lá me acompanhar falando junto com o Esquias, o Ricardo Pinheiro e qual é o esqueci o nome do Edson. Edson de quem mesmo?
Santos.
Edson Santos.
E com o Edson Santos falando sobre Picard, né? Essa série aí, nova série da Jornada das Estrelas, que acabou de ser encerrada, mais ou menos, já tem algumas semanas. Mas ainda tá fresco, né? E a gente falou essa maravilhosa série lá, e já deve estar saindo o primeiro ou o segundo episódio. Vai depender do cronograma aí dos guias com o que tiver no meio do caminho. Mas confiram, deve estar no ar já essa semana, pelo menos a primeira parte. E é isso aí, gente. Até a próxima.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Meu recado hoje é um recado mais particular. Eu queria só mandar um abraço pro amigo meu que chamou o fato de eu não beber de um problema com bebida.
Tá bom.
Tô até colando aqui no chat pra vocês verem. Foi meu aniversário esse mês e ele mandou simplesmente assim: ia te dizer pra encher a cara, mas te conheço o suficiente. E a não ser que não tenha, a não ser que tenha mudado, lembro bem dos seus problemas com álcool.
Olha lá o que eu falei. Colocar vizinho, beba com moderação. Adianta alguma coisa aí? Quem tá errado é você.
Edson, com seu selinho de 49 anos. 49, Edson?
49.
49 anos de sobriedade do AA.
É, 49 anos de sobriedade, mas vem, sei lá, um dos meus amigos mais antigos dizer que eu tenho problema com AA.
Caralho. Ai, eu sou o Vinícius Esquivel, até mais, amor e paz. E fiquem com ele, que tem um problema com álcool. O cão que atenta.
Não.
Momento cão que atenta. Momento com
caquinha. Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, como eu prometi semana passada, explicarei qual foi a última cagada do Bolsonaro, que passou despercebida por todo mundo.
Agora eu se consagro.
Isso não significa que tenha rompido com ele, muito pelo contrário. Até porque a alternativa é a volta da esquerda. Então fico com o Bolsonaro até aparecer alguém melhor, se é que vai. Vamos à cagada do Bolsonaro. Recentemente, ele assinou a medida provisória número 948/2020, que regula o setor turístico e de eventos durante a pandemia. Ela, em suma, diz o seguinte: as agências de viagens e de eventos não são obrigadas a devolver o valor pago pelo consumidor, caso garantam que remarcarão o evento ou que fornecerão créditos para futuras viagens. Caso as partes não cheguem a um acordo quanto à remarcação ou aos créditos, a quantia gasta deve ser devolvida em até 12 meses, contados da data do fim da pandemia. Até aí tudo bem. O problema foi o artigo 5º que cagou tudo. Ele diz que as relações de consumo tratadas pela MP caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior, não ensejando danos morais. Puta que pariu, que merda é essa? Ouvintes, numa relação de consumo, tem uma parte que quer adquirir um produto ou serviço e outra que os oferece mediante uma compensação econômica, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior. E ainda que a pandemia esteja enquadrada nas hipóteses de caso fortuito e força maior, isso não se aplica às relações de consumo. Só nisso, esse artigo já é altamente questionável. Agora, vamos supor que o fornecedor garanta a remarcação do evento ou a oferta de créditos para outros pacotes. E vamos supor que, por quaisquer razões que sejam, as partes não chegam a um acordo em relação ao ajuste para formalizar a remarcação ou os créditos e o dinheiro tem que ser devolvido ao consumidor nas condições estipuladas na MP. Só esqueceram de um detalhe. E se mesmo não chegando a um acordo em relação a esse ajuste, o fornecedor descumpre o MP e não devolve o dinheiro? Num caso desses, o que acontece, em suma, é o seguinte: o consumidor vai poder dar entrada numa ação contra a agência de viagens ou a promotora de eventos, vai entrar com a ação para poder requerer a quantia dele de volta, a quantia vai ser devolvida, mas nem a agência de viagens, nem a promotora de eventos vão poder ser condenados a pagar indenização por danos morais. Esse é um direito garantido constitucionalmente ao consumidor que foi usurpado por esse artigo 5º dos infernos. Muito bem, o que é que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ele é o presidente da República, porra! A prerrogativa de aprovar MPs é dele! E ele as assina sem ler! Permitindo que abortos jurídicos, como esse artigo 5º da MP 948/2020, tenha validade legal! Eu quero defender e apoiar o Bolsonaro, mas ele não facilita a minha vida. Agora deixemos essas querelas jurídicas de lado e vamos à canção boa dessa semana. Trago-lhes Cardi B com coronavírus, onde essa louca de tacar pedra fica repetindo seguidas e reiteradas vezes o nome do agente que essa quarentena tá deixando todo mundo louco, velho. Só eu consigo manter a sanidade nesses eventos tão catetizantes. Fico por aqui, seus radicais de sinal trocado. Sofram com mais um pouco ao som de Cardi B. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perco meu próximo momento e se desespere. Véi Bidos, o que, é que você tá fazendo aqui, pô? Véi Bidos, eu tô gravando o momento. Ai, meu Deus. Tá, véi Bidos, vou fazer carinho na sua cabeça. Tá bom, cachorro carente da porra. Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus!
Coronavirus! Olá.
As editoras DC, Onipress e a Fundação Book Industry Charitable Foundation se juntaram e...
Oi? Porra, esse nome aí, hein?
Né?
Que, era, book, eu... Books on the Table Foundation, você não conhecia?
Ah, não, aí essa eu conheço.
deixa eu começar de novo que eu me perdi.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.